¿Qué tal? Quiero darte la bienvenida a tu tercera semana de repaso y lo primero que quiero decirte es enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Y lo segundo es que durante esta semana vamos a estudiar nuevamente contenidos que ya has visto entre las unidades 11 y 15, ¿vale? En esta primera clase empezamos con los indefinidos. Indefinidos são aquelas palavras que indicam uma quantidade ou uma identidade de maneira indefinida, de maneira incerta. Com os exemplos, você vai se lembrar delas. O primeiro exemplo é ninguno, que expressa inexistência. Mira, aqui na pizarra, tenho duas frases com esta palavra. A primeira é a seguinte. Él nunca le dio ningún libro debido a que la vida no le dio oportunidades de hacerlo. Aí você me diz assim, Thaís, você falou ninguno e na frase está escrito ningún. Pois é, aqui eu preciso que você se lembre de uma outra coisa que acontece em espanhol. Algumas palavras perdem uma ou mais letras no final em determinadas situações. Que situações são essas? Nesse caso, eu vou dar uma dica muito simples para você entender. Quando você lê essa frase, se você falasse ninguno e eu te perguntasse nenhum o quê? Ninguno o quê? Você me responderia libro, ninguno libro. Mas aí, como essa palavrinha veio logo depois do indefinido, libro tá ali juntinho com ninguno, você tira a letra O. Ningún libro. Está bem? Isso só acontece quando essa palavra vem assim, coladinha, exatamente depois. Se ela vier depois, mas tiver alguma coisa, alguma outra partícula entre elas, não vai ser assim, ela continua com a letra O. Como na frase 2 aqui. No mentimos cuando dijimos que ninguno de nosotros escribió aquel artículo. Aqui, ninguno o quê? Nosotros. Mas aí eu precisei usar a partícula, la preposición de, e ela ficou entre o indefinido e o nosotros. Por isso, esse O permaneceu, vale? Um outro exemplo de palavra indefinida que também perde letra no final é alguno, que expressa uma quantidade indefinida, verdade? Bueno, mira aqui la frase que tengo con esta palabra. ¿No le han preguntado al testigo si bebió o si tomó algún tipo de droga el día del crimen? Si você lê essa frase, é algún o quê? Algún tipo de droga. Por isso, alguno perdeu a letra O. O que é alguno nessa frase está logo depois da palavra. Não tem nada, nenhuma preposição entre ela. Tranquilo? É importante notar que eu falei aqui de palavras no masculino. Ninguno e alguno. Com essas palavras no feminino, ninguna e alguna, isso não acontece. Elas não perdem essa letra A do final. Beleza? Então grava aí. É só com ninguno e alguno no masculino. Mas tem uma palavrinha que perde a letra A. A do final. É a palavra cualesquiera, que expressa um valor indeterminado, totalidade de um conjunto, expressa muitas coisas, ela tem vários significados. Dá uma olhada lá no dicionário, dle.rae.es, e aí você vai ver vários significados. Mira, una cosa muy importante es pensar que esta palabra no es masculina ni femenina. Então, apesar dela terminar com esse A, cualquiera, ela não tem gênero, vale? Mas ela muda de singular para plural. Em português, nós temos a seguinte tradução. Mira aqui na pizarra. Cualquiera, qualquer. Cualesquiera, quaisquer. Então, nós temos esse plural. Com essa palavra no singular, cualquiera, nós temos essa apócope também, que é a perda dessa letra no final, dessa letra A. Vamos ler aqui a frase. Cualquier concursante necesita rellenar el formulario. Nessa frase, se eu perguntasse qualquer o quê, você diria concursante. Essa palavra veio logo depois do indefinido, não tem nada entre elas, por isso eu tirei a letra A. Cualquier concursante. Se isso não acontecer, fica como na frase de baixo. Ella no profirió ninguna sola palabra de aliento a cualquiera de los concursantes. Nesse caso, entre cualquiera e concursantes, eu tenho duas palavrinhas, duas partículas, uma preposição, la preposición de, e um artigo, el artículo los, de los concursantes. Está bem? Agora eu quero chamar sua atenção para duas palavrinhas que quem fala português vive confundindo. Nada e nadie. Essas palavras são também indefinidos. Nada é inexistência total de alguma coisa e nadie é nenhuma pessoa, é ninguém, vale? Para você não confundir mais, eu coloco aqui uma frase para você se lembrar. Vamos lá. Me estás diciendo que este niño nunca sonrió para nadie ni para nada. Para nadie ni para nada, para ninguém nem para nada. Então lembre-se que são duas palavras com significados diferentes. Nada é igual ao português e nadie é ninguém, nenhuma pessoa. Vale? Falando em pessoa, eu vou falar de outra palavrinha que está no grupo dos indefinidos, que trata de uma pessoa quando nós não definimos a identidade dela. Leia comigo esta frase aqui. Mi novia y yo nunca nos veíamos a solas. Siempre había alguien de sujeta velas. Siempre había alguien. Quando eu digo alguien, é indefinido porque tem alguma pessoa, mas eu não sei quem é. Né? É uma coisa incerta, eu não sei quem é essa pessoa. Vale? Bom, e com essa frase aí, coitado do casal, nós terminamos o conteúdo dos indefinidos. Lembre-se que essas não são todas as palavras desse grupo, vale? Elas são só algumas. Nós estamos em uma aula de revisão, então o intuito aqui não é ver tudo, tudo, tudo de novo, é só lembrar vocês, trazer, ativar aí a memória de vocês para algumas coisas, tá vendo? Bueno, seguimos com o nosso próximo conteúdo, que é contraste entre pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto, o sea, hablamos del pasado. Então vocês estudaram que o espanhol tem aí um passado diferente, um passado que o português não tem. Vamos lá para algumas observações e diferenças entre esse simple e esse compuesto. Nós começamos pela conjugação. Mira aqui na pizarra, el pretérito perfecto simple. Simple, porque nós temos um verbo só, é o verbo da ação, ele vai ser conjugado diretamente no passado, beleza? Então você tem o um exemplo aí do verbo hablar, com yo hablé, tú hablaste, usted habló, nosotros hablamos e por aí. Então, para lembrar que a conjugação é uma coisa que difere os dois. Esse primeiro, o simple, é o próprio verbo, a própria ação conjugada no passado. Já o segundo, o compuesto, é um pouco diferente. Ele precisa de dois verbos, é uma composição entre dois verbos. O verbo haver, conjugado no presente, e o verbo principal, que é aquele verbo que de fato indica ação, conjugado ali, mas como participio, ou seja, quando a palavra termina em ado, ido, verdade? Então, você vai utilizar esse participio. Nós já trabalhamos com ele em outra revisão, em outras aulas você também já viu. Existem irregulares, mas de maneira geral terminam em ado, ido. Bien? Aqui vocês têm um exemplo também do hablar conjugado. Yo he hablado, tú has hablado, ellos han hablado e por aí vai. Então, você percebeu que essa última parte do verbo hablar permaneceu igual? Porque ela está no particípio, ela não concorda com a pessoa. O que concorda com a pessoa que realiza a ação é o verbo haber, que está ali na frente. Bien? Além da conjugação, existem diferenças nos usos desses dois passados. Olha aqui as frases que eu coloco para você en la pizarra, no quadro. Ayer quise subir el archivo a la nube, pero solo hoy he podido hacerlo. Eu tenho uma frase com esses dois passados. Na primeira parte, eu tenho o perfecto simple. Ayer quise. Ontem eu quis. Ayer quise. Eu usei isso porque ayer é um tempo que já acabou. Ontem, esse tempo já foi, já passou. Então, a ação é passada e o tempo que ela acontece também, já era. Agora, na segunda parte é diferente. Eu tenho, pero solo hoy he podido hacerlo. Aqui eu tenho esse pretérito compuesto, este perfecto compuesto, he podido, porque eu tenho a palavra hoy. Quando eu falo hoy, que é hoje em português, é um tempo que ainda não acabou. Se eu uso essa palavra, é porque eu ainda estou naquele dia, não é? Então, a ação já foi, a ação já terminou, mas aquele tempo ainda não. Então, você usa o simple com esse tempo que já acabou e o compuesto com esse tempo aí que continua. Nós falamos que o pretérito perfecto compuesto é um passado que tem relação com o presente. Vamos a outro exemplo. El año pasado fui el presidente de la asociación, pero este año no he sido reelegido. Aqui, o que que nós temos? El año pasado. Cuando uso esa palabra pasado, pasada, el año pasado, la semana pasada, eso indica que ese tiempo también ya era, ya fue. Ano passado, acabou. Por isso eu usei o simple. El año pasado fui, fui. ¿Vale? Del verbo ser, yo fui. Y aquí eu tenho este año. No he sido, eu tenho he sido compuesto. ¿Por qué? Porque eu tô falando este año. Essa palavra este, esta, com T, indica proximidade. Tanto fisicamente, né? Quando eu digo este libro, quer dizer que é um livro que tá na minha mão. Quando eu digo esse, é um que está um pouquinho mais distante. Quando eu digo aquele, é um que está muito longe. Isso também vale para tempo. Quando eu digo este ano, é porque eu ainda estou neste ano. Eu ainda estou vivendo este ano. Por isso há essa relação com o presente. Então a ação acabou, mas o tempo no qual ela aconteceu ainda não. Bien? Outra coisa para pensar a diferença entre os usos de um e outro é o que está aqui nessa frase. Leia comigo. ¿Ya has hecho el examen? El otro día me dijiste que lo harías para mejorar la nota media. Aquí eu usei o primeiro ya has hecho, ya has hecho. Aqui eu não pergunto quando, eu não defino um momento do passado que isso aconteceu. Então esse composto também serve para isso, para falar de momentos do passado que eu não preciso definir quando é exatamente, quando foi exatamente que isso aconteceu. Nesse caso, a palavra já é um indicativo, é já em português. Quando eu pergunto se alguém já fez algo, eu quero saber se essa pessoa fez ou não, mas eu não quero saber exatamente quando que isso aconteceu. Aqui é o caso dessa pergunta. Já assistiu o exame? Eu quero saber, você fez ou não fez? Eu não quero saber se fez ontem, você fez na semana passada, quando é que foi? Isso não está claro. Então, palavras como já, todavia, aún, alguma vez, são indicativos de que não há uma determinação de tempo, não há um tempo específico. Por isso, eu uso o composto. Já na outra parte da frase, eu digo el otro día me dijiste. El otro día, eu defini quando foi e é um tempo que acabou já. Por isso, eu usei o dijiste, que é um passado do simple, perfecto simple. Está bem? Então, lembrem-se dessas diferenças de uso, mas lembrem-se também que no dia a dia, nem sempre essas regras são aplicadas de maneira correta. Então, na Espanha, usa-se demais o passado composto. Ayer he trabajado. E aqui na América, usa-se muito o passado simple. Hoy trabajé. No dia a dia, é assim. Mas é importante que vocês saibam que existe essa diferença, porque de repente em uma situação mais formal, em um texto, uma redação, você precisa disso e aí você sabe exatamente como usar. Estamos? Bueno, pues eso. Espero que la clase de hoy te haya ayudado a recordar estos contenidos que ya has visto. Y no te olvides que hay consejos de la profe en el material. Yo pongo siempre una canción, un poema o escribo algo sobre este contenido para que puedas verlo en otro lugar o practicarlo de otra forma, ¿vale? Bueno, nos vemos por ahí. Hasta luego.